Tá? Glória a Deus. Posso testemunhar para vocês que esses 10 dias que nós passamos na Costa Rica, como eu disse nos recados, foram dias intensos, onde, com exceção de uma noite só, que foi aniversário do presbítero Carlinhos e nós saímos para comemorar com a família, todas as noites nós estivemos presentes na igreja, quando não foi para pregar, foi para fazer os atos proféticos. Nós fechamos a última noite, no final da semana passada, fazendo 7 voltas ao redor da igreja, implantando estacas com a palavra de Deus atrás da igreja, enterrando Bíblia, declarando a palavra do Senhor em ato profético naquela terra. Todas as noites foi derramado o sangue de Jesus pela vida do Felipe, que representa o pastoreio da igreja, pedindo perdão pelos pecados do povo costarriquenho. Eu vinha logo atrás com um óleo da unção, representando o apostólico, declarando uma nova unção, um avivamento, vivificação sobre aquela terra. E à frente do Felipe e à minha frente ia o Carlinhos e o Amaro, declarando a palavra de Josué 6, todo o capítulo, decretando através da palavra que toda resistência do inimigo iria cair naquela nação, que um tempo novo viria, que as muralhas de Jericó ruiriam para a glória de Deus. Amém, queridos? E foram realmente dias e noites muito especiais. Nós chegamos lá no domingo, dia 11. Nós chegamos final de tarde. Foi o tempo da gente chegar no hotel, deixar as coisas, se trocar e já ir para o culto. Já chegamos no culto. Chegamos chegando, pregando a palavra. E olha como Deus faz as coisas, testemunhando para vocês, né? Como o nosso Deus, ele é sobrenatural. Porque eu nunca estudei espanhol na minha vida inteira. E estava combinado com o Felipe, que era o nosso diácono aqui, marido da Cíntia, que estão lá pastoreando a igreja, que ele iria traduzir. Ele iria me traduzir, pregando no primeiro culto. Estava tudo certo, passei para ele os textos, os versículos, para ele poder se preparar. E aí, quando nós estávamos a caminho da igreja, ele chega para mim e fala: então, eu não vou traduzir. Você prega em espanhol. Eu falei: mas como, cara, que eu vou pregar em espanhol? Eu não entendo espanhol, cara. Em inglês eu ainda me viro. Mas espanhol, vou pregar portunhol, né? E Deus é tão maravilhoso que a gente chegou lá, os irmãos estavam ansiosos, esperando por nós. E eu preguei em espanhol, cara, e fluiu. Amém? O Espírito Santo me capacitou lá, cara. E foi uma maravilha. Cadê o Amaro? Não foi? Preguei em espanhol, não foi? Tá gravado. Tem um videozinho, cara. Preguei em espanhol. E parece ridículo você ouvir isso de mim, né? Mas daí que pregou em espanhol? Pô, daí? Meu irmão, quando Deus tem uma obra na tua vida, se for necessário, até idioma ele insere dentro de você. Amém? Porque foi assim em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando a gente lê a Bíblia em Atos dos Apóstolos, logo no segundo capítulo, quando Jesus chega no capítulo 1 e fala para os primeiros apóstolos que eles deveriam ir para Jerusalém e esperar a promessa, que seria a promessa do Espírito Santo que viria sobre eles, que seria o Consolador, que os capacitaria para toda boa obra, já com a ausência de Jesus, e a gente precisa entender isso. Isso precisa ficar muito claro para nós como igreja, que Jesus, ele não está no nosso meio. A Bíblia deixa claro para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus está à destra do Pai. Ele subiu aos céus. Jesus, ele não está mais aqui, mas ele deixou claro que nós não ficaríamos sós, que ele deixaria o seu representante, o Consolador, o Espírito Santo, que nos capacitaria e nos ensinaria todas as coisas. E ele declara que receberíamos nós, como receberam os apóstolos, poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E seríamos testemunha dele, fosse em Samaria ou até mesmo aos confins da terra. Em Atos capítulo 2, os apóstolos receberam a direção de Jesus antes que ele fosse elevado aos céus. E após ter sido elevado aos céus, eles vão em direção a Jerusalém e não iniciam a obra enquanto o Espírito Santo não viesse e se apoderasse deles. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2 que eles estavam reunidos em um só propósito, logo no início do capítulo 2 de Atos. E de repente Lucas, o médico, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que narrou todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que vem um vento como um vento impetuoso, que entrou dentro daquele cenáculo onde eles estavam reunidos, eu acredito sim, ansiosos, intercedendo, orando, esperando para que o Espírito Santo viesse. Eles não iniciaram a obra, não deram um passo sem que fossem cheios em primeiro lugar do Espírito Santo. E aí Lucas, ele descreve o que ele enxergou, que além do Espírito ter entrado como um vento impetuoso dentro daquele cenáculo, que o Espírito desceu sobre cada um dos discípulos que haviam sido escolhidos pelo Senhor como apóstolos, e sobre todos aqueles que estavam ali com ele, como quem desce, como que em forma de línguas de fogo. Então eu imagino que ele deve ter tido uma visão aberta de letrinhas, e assim que eu consigo imaginar, de letrinhas no ar assim, fluindo, letras pegando fogo, que vinham e sobrevinham sobre aqueles homens. E aqueles homens, a Bíblia fala que foram cheios do Espírito. Eles não começaram a orar em línguas estranhas, como nós temos o costume de orar para edificarmos a nós mesmos diante do Senhor quando recebemos o batismo do Espírito. A Bíblia fala que eles começaram a orar em outras línguas, línguas que eles não haviam estudado, porque eles eram hebreus, em grande parte homens simples, de formação simples. E aqueles homens começam a orar em outros idiomas. Alguns talvez começaram a orar em inglês, outros em japonês, outros em francês, outros em italiano, outros em grego, outros em espanhol. E eles começaram a glorificar a Deus e adorar ao Senhor em outras línguas, porque havia um propósito deles estarem ali recebendo o Espírito daquela maneira, porque eles estavam em plena comemoração ali em Jerusalém da festa internacional, na capital mundial do judaísmo. Eles estavam comemorando e celebrando a festa de Pentecostes. Então eles estavam aonde Deus desejava que eles estivessem. É como se eles fossem, e eles foram, peças fundamentais do grande quebra-cabeças de Deus, peças que estavam inseridas no local correto do grande quebra-cabeças de Deus. E ali a cidade lotada, lotada de estrangeiros, italianos, espanhóis, japoneses, americanos, vamos assim dizer, aquela cidade lotada de turistas, judeus de outras nacionalidades, começaram a ouvir aqueles hebreus glorificando, adorando a Deus em suas próprias línguas natais, e ficaram impactados, ficaram maravilhados pela manifestação do poder de Deus. A primeira grande manifestação do Espírito Santo em meio à primeira igreja, que foi intitulada como Igreja Primitiva, foi que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, receberam o dom de línguas estrangeiras. Amém? Amém ou não? E isso é maravilhoso. E eu confesso que eu me senti maravilhado. Porque a gente vê, meu, o quanto vale a pena pagar o preço abrir mão de tantas coisas para viver a palavra em si. Eu que nunca fiz um curso de espanhol, de repente eu me vi ali pregando, exortando com autoridade, pregando numa língua que eu nunca estudei. E sabe o que eu quero dizer para você? Que esse é um tempo em que não há mais como você fugir. Deus, Ele te chama para você não adiar mais o seu compromisso com Ele. Deus, Ele te chama para você mergulhar de cabeça no rio dEle. Para você mergulhar de cabeça num relacionamento profundo com Deus. Porque Deus tem reservado para você um tempo de sobrenaturalidade. Um tempo de sobrenaturalidade, um tempo de poder. Um tempo de um mover de Deus na tua vida, através da tua vida, como você nunca viveu. Que vai testificar para você que muitas vezes é tão incrédulo, é tão incrédula, o quanto Deus, Ele é assim todo poderoso. O quanto Deus, Ele tudo pode e tudo Ele é capaz de realizar. Não há limites para o trabalhar de Deus, mas quem limita o trabalhar de Deus somos eu e você. Deus deseja entrar na tua vida e tomar a tua vida por completo para arrebentar. Ele quer arrebentar, Ele quer arrebentar através da tua vida. Ele quer que você se levante com força, com fé, e avance, e arrebente, em nome de Jesus, amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: seja cheio do Espírito Santo, busque esse poder, busque essa sobrenaturalidade, e juntos vamos arrebentar, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ora, carabaxere, candalabacai. Efésios capítulo 3, versículo 20. Você não precisa abrir, eu quero que você ouça. Diz assim: palavras do apóstolo Paulo, que foi constituído debaixo da sobrenaturalidade do poder do Espírito e teve um ministério sobrenatural. Ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Preste atenção: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de realizar tudo, tudo. E você continua resistindo. E você continua crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo. Conheci o crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo? Hã? Crente de matinê dominical? Hein? Vem pra night, pro culto, né? E é vida louca a semana inteira. Fala o que vem na cabeça. Age da forma como acredita que tem que agir. E olha quanto tempo você tem desperdiçado. Quanto tempo você tem jogado no lixo. Esses dias que nós estivemos ali, Deus, além de ter nos usado para realizar a obra na Costa Rica, eu não sei se alguns de vocês se lembram, mas eu havia testemunhado em alguns cultos antes de nós embarcarmos para Costa Rica, que o Senhor havia confirmado para mim que Ele tinha um chamado com a igreja Bola de Neve do Guarujá para desbravarmos e implantarmos igrejas na América Central. Quem se lembra disso que eu falei aqui no culto? Quem se lembra? Levanta a mão. Eu havia comentado isso com vocês algumas vezes. E quando nós chegamos ali na Costa Rica, no primeiro dia que a gente acordou lá, na segunda-feira, nós estávamos no hotel indo tomar café da manhã, e eu vi uma senhora, uma senhora idosa que gerenciava toda a parte do restaurante, do hotelzinho que a gente estava. E o Espírito Santo, logo que eu vi ela, me moveu a dar um abraço nela. Eu dei um abraço nela. E eu comecei a profetizar na vida dela em espanhol. E essa mulher começou a chorar, chorar, chorar. O Espírito Santo mandou eu começar a falar para ela que ela não desistisse de orar. Que a obra que Deus tinha para realizar na vida do marido dela, que não era cristão, dos filhos que estavam afastados dos caminhos do Senhor, e dos parentes que ela orava da cidade dela, essa obra, essa promessa se concretizaria na vida dela. Ela enxugou as lágrimas e eu perguntei para ela de onde ela era. E a gente ali conversando, ela falou: olha, pastor, eu não sou daqui, eu não sou costarriquenha. Eu sou nicaragüense, eu sou da Nicarágua. E eu vim para cá com a minha família já tem alguns anos. Eu sou de Managua, da capital da Nicarágua. E a Nicarágua está passando por um tempo difícil. A Nicarágua está passando por uma crise econômica muito grande. Questão de milícias também. Guerras civis. E muitos nicaragüenses estão imigrando para Costa Rica. E o nome dessa irmã, presta atenção, o nome dela era Socorro. Isso foi no primeiro dia. Nós acordamos, nós tínhamos o dia livre para poder conhecer a cidade, para podermos surfar também. Mas aonde nós íamos, Deus preparava algo. E eu me lembro que no dia seguinte a gente foi para uma região da Costa Rica que era 1h15 de onde nós estávamos, uma região totalmente selva, cara. Se você nunca foi para Costa Rica, você não tem ideia como é a Costa Rica. Costa Rica é completamente wild, é completamente selva. Você está andando na rua, atravessa um macaco na sua frente, sem brincadeira. Eu me lembro que teve um dia que eu fiquei mal, fiquei doente, fiquei gripado lá, já fruto de retaliação. E eu tinha ido no mercado comprar um remédio, que lá vende remédio no mercado, como nos Estados Unidos. E eu voltando do mercado, de repente passa um bugio, um macaco na minha frente, cara. Tipo, aqui no Brasil você ouve o galo cantar, né? Lá você acorda com um barulho assim, ó. Os macacos, cara. Fervendo de macaco. Você tá na rua, atravessa um macaco na sua frente. Você chega no corredor do caminho de terra do hotel, você não toma cuidado, você pisa no rabo da iguana. É muito selvagem, vocês não têm ideia. E aí eu me lembro que nós, aquele dia, depois, no segundo ou terceiro dia, nós fomos para uma região chamada Marbella. Playa Marbella. Que é um lugar completamente, parece que você está na Indonésia, cara. Não tem nada, só tem mato, selva, selva, mar, selva. Você não vê uma casa, não vê nada. E nós chegamos lá. E eu confesso para vocês que foi o dia que a gente foi, que foi todo mundo empolgado, cara, vamos lá, vamos surfar. E eu não senti no coração de entrar na água. Eu falei, cara, não vou entrar na água, vou ficar na areia. Não tô me sentindo legal, não tô à vontade. Vou ficar na areia. E quando nós chegamos nesse lugar, vem um rapaz com um corte moicano nas laterais do cabelo, assim, raspado. Com cara de louco, assim, cara. Cara de drogado mesmo, assim, com o olho vermelho. E lá eles vendem muita água de coco, mas assim, água de coco lá em abundância, porque como é selva, tem muito coqueiro, e é super baratinha a água de coco. Você não paga nem um dólar numa água de coco, é 1000 colones. E aí esse rapaz chegou pra gente, a hora que a gente tava chegando com o carro, e falou: olha, depois volta aqui, vem comprar uma aguinha de coco comigo, vem comprar uma aguinha de coco comigo. A gente passou por ele, a gente entrou num camping, paramos o carro. E aí a gente começou a conversar com o dono do camping e tal, e o Espírito Santo me incomodando. Volta lá e conversa com aquele rapaz, volta lá e conversa com aquele rapaz. O pessoal foi surfar, eu não senti de surfar, fiquei na areia. O Espírito Santo vai lá conversar com aquele rapaz. Vai lá que eu tenho uma obra na vida dele. Cheguei ali, comprei uma água de coco dele, comecei a tomar, conversar com ele. Conclusão, sem ele falar nada, o Espírito Santo me tomou ali, começou a ministrar a vida dele. O nome dele era Isaac. Ele havia sido criado na igreja, estava desviado dos caminhos do Senhor, por questões de problemas com dependência química, com droga. Ele havia fugido do país dele. Adivinha onde era o país dele? Quem chuta? Nicarágua, cara. O cara tinha fugido da Nicarágua. E ele estava ali morando à beira daquela praia, vendendo água de coco, usando droga. E ali o Espírito Santo me tomou, cara. Eu comecei a ministrar na vida dele. Foi algo sobrenatural, não sei explicar para você. Porque as coisas de Deus são assim, amém? E o rapaz ali já começou a se derreter em lágrimas. Já se reconciliou com Jesus. E a gente ministrando ali, já chegou o Amaro junto ali comigo. Já começamos a ministrar a vida dele juntos. Conclusão, a gente virou as costas, o rapaz pegou e foi embora. Ou seja, eu creio que dali Deus já o ministrou e ele estava voltando para Nicarágua, amém? Olha o nome do rapaz, Isaac. Passou 2 dias. Era aniversário do presbítero Carlinhos, cadê ele? Dá uma salva de palmas a Jesus pela vida dele. Aê, garoto! Vamos comemorar o aniversário do Carlinhos. Vamos honrar o presbítero Carlinhos. Aí fomos numa praça de alimentação. E eu pedi para Deus assim. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra conosco, de um ano que vem nós irmos para Nicarágua, eu quero 3 sinais. Deus já havia dado 2. Aí nós paramos o carro na frente da praça de alimentação. Tinha um segurança. Nós descemos e aonde nós íamos? Algo que é muito legal para a gente contar para vocês é que o Felipe e a Cíntia, eles estão super conhecidos na cidade. Vocês não têm ideia. O Felipe, se ele se candidatar a vereador, ele se elege lá. Mas graças a Deus o chamado dele é pastoral, amém? Meu, Felipe, todo mundo conhece ele. Então, como todo mundo conhece ele, porque hoje ele trabalha com conserto de pranchas, e Deus tem prosperado eles lá, para vocês terem uma ideia, cada conserto de prancha que ele faz lá, ele recebe de cada consertinho $50, cara. E você chega na oficina dele, na casa dele, tem mais de 100 pranchas entulhadas, tem prancha para ele consertar, todo dia tem prancha quebrada para ele consertar. E aí o que acontece? Como o Felipe é super conhecido na cidade de Tamarindo, além de tudo ele surfa super bem, aonde a gente ia, o presbítero Carlinhos chegava em espanhol e falava para os costarriquenhos: Yo soy papá de Felipe. Para qualquer costarriquenho que o Carlinhos vê na rua: Yo soy papá de Felipe. Aí mesmo quem não conhecia o Felipe ficava constrangido, porque o presbítero Carlinhos falava com tanto amor, que o pessoal falava: Legal, Yo soy papá de Felipe, Yo soy. E aí a gente chegou lá, Márcia, você imagina você lá com ele, o ano que vem ele vai falar para todo mundo que ele é papá do Felipe, né? Aí a gente, cara, chegou nessa praça de alimentação, descemos do carro, Carlinhos colou no segurança e adivinha o que ele falou pro segurança? Yo soy papá de Felipe. E o segurança ficou olhando para ele, não entendeu nada, mas cumprimentou ele. E aí ele tava feliz que a gente ia comemorar o aniversário dele. Ele falou: Yo soy papá de Felipe, este acá é pastor Felipe. Pastor Felipe. Aí o cara: Pastor? O cara cresceu o olho assim. Ustedes son cristianos? Aí já começou a ficar com o olho cheio de lágrima. Começou a testemunhar para a gente que ele era desviado da igreja, que Deus usava ele com ministério de cura. Amém, queridos? E adivinha de onde ele era? Da Nicarágua. Deus me deu os 3 sinais que eu precisava. Aí não satisfeito, eu falei: Deus tem um mistério aí, que tem alguma coisa que Deus não me revelou. E hoje eu estava orando e Deus me trouxe uma revelação que eu não imaginava, mas o Espírito Santo ele age assim. Eu queria que você prestasse atenção. Deus confirmou nessa missão para nós que a próxima nação que nós vamos espiar e desbravarmos o ano que vem será a Nicarágua. Amém? Mas Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo assim: filho, qual que é o nome da primeira pessoa que você conheceu nicaraguense? Eu falei, Senhor, é Socorro. Aí o Espírito Santo. E o nome da segunda pessoa? Eu falei, Isaac. E ele falou, e o terceiro? Eu falei, Miguel. Aí olha só o que o Espírito Santo falou nos meus ouvidos. Ele falou assim, junta tudo. E entende o que eu estou te revelando. A Nicarágua pede socorro, pois existem, Isaac, promessas de Deus sobre os seus Miguéis, sobre o seu povo. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém? A Nicarágua pede socorro, pois existem promessas de Deus sobre o seu povo. A Nicarágua pede socorro, pois existem promessas de Deus sobre o seu povo. E o ano que vem a nossa missão vai ser Nicarágua, Costa Rica, para a capital de Manágua, em nome de Jesus. Que é de onde são essas três pessoas. Aí você para pensar, você fala, meu, Espírito Santo, ele é demais. Porque eu estava aqui na minha esperando a palavra, ele me fez lembrar disso. Ele falou, você prestou atenção no nome de cada um deles? Você consegue compreender, além dos três confirmarem que é um chamado para que vocês possam ir para essa terra, desbravá-la, espiá-la? Eu estou dando as peças do quebra-cabeça para você montar isso e entender que é real, que é fato, que é algo que está sendo ligado na terra e nos céus. Filho, eu tomei posse disso. Por quê que eu tomei posse disso? Porque através dessa missão foi liberado um novo tempo apostólico sobre a nossa igreja Bola de Neve do Guarujá. Amém? E esse é um tempo que Deus conta não mais com três pessoas que venham formar essa equipe, mas Deus conta com você, Deus conta com cada um desses que estão ao teu lado, à tua frente, atrás de você. E o Senhor, ele pergunta, a quem eu enviarei? Amém ou não? A quem ele há de enviar? Porque quando você vai na igreja da Costa Rica, você vê que a obra está começando, é algo gostoso, é algo agradável, é aquela célula que está se iniciando. Então você tem uma ideia, eu fui pregar, eu fui de camisa, fui de bermuda, fui de chinelo. O Felipe vai lá como pastor pregar de camiseta, de bermuda, de chinelo. Nós estávamos no inverno lá, um inverno de 36 graus. Lá é quente como a Bahia o ano todo. E eu conversando e ministrando ele nos outros dias, tanto ele como a Cíntia, eles alegam a necessidade que eles têm de mão de obra, porque a igreja está começando, eles não têm hoje 10, 15 membros na igreja. Então eles fazem tudo na igreja, eles limpam a igreja, eles abrem a igreja, eles limpam a igreja, eles arrumam as cadeiras da igreja, eles varrem a igreja, eles ungem a igreja, eles organizam as cadeiras, eles ligam o som, eles passam os microfones, eles tocam. Ele precisou aprender a tocar mais ainda violão, precisou aprender a cantar em espanhol, comprou um cajón pela fé, chegou lá, não tinha quem tocasse, o primeiro a tocar o cajón. E sabe o que eu tenho a falar para você? O que Deus tem para a tua vida vai muito mais além do que você pode imaginar. Amém? Eu tenho certeza que essa pessoa que nós precisamos para somar hoje na igreja da Costa Rica, essa pessoa que a gente precisa para somar, essa família, esse casal que a gente precisa para desbravar Nicarágua, para implantar uma igreja, fora que ainda a nossa primeira igreja em uma cidade da Costa Rica. E Deus está entregando essas nações em nossas mãos. E isso diz respeito a você compreender que talvez, sim, seja você quem Deus vai enviar para lá o ano que vem. Talvez seja você que um dia vá pastorear, ou vá como missionário desbravar uma dessas nações da América Central para a glória de Deus. Amém? Porque um dia como você, eu estava sentado em meio às cadeiras da igreja, depois de um dia cansativo de trabalho, para adorar a Deus, para receber uma palavra, uma direção, e o Espírito Santo me pegou na curva e me constituiu como pastor. Ou seja, entenda isso. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Não resista a isso. Se abra para isso. Em nome de Jesus. E declare nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Quero passar o videozinho que o Amaro fez, porque a gente não tinha videomaker profissional, mas Deus nos capacita antes de colocar. Segura, segura, segura. Se volta aí, meu, segura aí, Cláudia. Segura, meu, por favor, vai. Peraí, deixa, apaga as luzes, tudo, tudo, tudo. Apaga tudo, tudo. As amarelinhas aqui também, ó. Apaga tudo, geral. Apaga geral. Põe o volume. Glória a Deus, hein? Vamos lá.
Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai eu caio.
A gente nas noites de ato profético sempre tirava uma foto para registrar o momento.
Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia
Rica, parece a Amazônia.
Mesmo assim, eu descanso em teus braços.
Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Amém. Agora eu tenho 15 minutos para pregar, vamos lá. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Abre comigo, amém? Quem está comigo diz aleluia. Glória a Deus. Quem veio hoje pegou o testemunho da viagem. Quem não veio não vai pegar mais. Testemunho é só hoje, amém? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Abre aí a tua Bíblia comigo. Essa palavra foi a última palavra que eu preguei no último domingo, lá na igreja. E eu queria compartilhar essa palavra por direção do Espírito Santo com vocês também aqui. Eu não podia deixar de compartilhar com vocês, nossos filhos na fé. Essa palavra diz assim, Jeremias 18, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Até aí para a glória de Deus, amém. Quando a gente ouve essa palavra, que é uma palavra muito conhecida, a gente consegue compreender o quanto nós relutamos nas mãos de Deus. O quanto nós resistimos nas mãos de Deus. E a reação de Deus à resistência sempre vai ser te quebrar por inteiro e te refazer do zero novamente. Amém ou não? Olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus não é um Deus de gambiarras. Pode olhar para mim. Deus, ele não é um Deus de gambiarras, cara. Deus não é um Deus que pega o que está errado, o que está torto, o que está incorreto, o que está sujo, passa um paninho e fala: ah, pronto, vou usar assim. Não. Essa palavra revela para nós de maneira clara que não há como nós lutarmos ou resistirmos contra as mãos do Senhor. E aqui Jeremias, ele teve uma experiência muito única com Deus. Foi a maneira como Deus se manifestou a Jeremias, foi a maneira como Deus ministrou Jeremias. Ele fez Jeremias descer até a casa do oleiro, até a casa de um oleiro. E ele falou: Jeremias, presta atenção nessa cena. Isso diz respeito a você e eu compreendermos que Deus, ele sabe como ministrar eu e você de uma maneira peculiar, de uma maneira única. Deus leva Jeremias até a casa do oleiro. Ali, Deus mostra para ele todo o processo de criação de um vaso. E é muito interessante, porque quando você pega para estudar e você coloca, até mesmo falando de uma maneira bem simples, no YouTube, e você coloca lá como fazer um vaso, algo que a gente entende que é fundamental, fundamental para você poder confeccionar um vaso, é que é necessário água o tempo todo. O que molda o vaso, o que define o formato do vaso, de acordo com a vontade do oleiro, é a água. A água tem que estar presente em toda a modelação, em toda a modelagem do vaso. E aí quando você vê, e eu quero que você faça isso, chega na sua casa, coloca lá, confecção de um vaso de barro. Você vai ver que em todo tempo o oleiro está com a mão na água e no vaso, na água e no vaso, na água e no vaso. Ele vai moldando, ele vai moldando. Quando parece que está pronto, ele vê que não está de acordo com a vontade dele, ele pega, molha mais a mão, ali na roda, roda girando em todo o tempo, ele faz aquela maçaroca de novo, ele aperta tudo e começa desde baixo da roda a remodelar aquele vaso. E quando a gente lê aqui sobre o vaso, que o Senhor é aquele que quebra o vaso e refaz de novo, é que em muitos processos, quando o vaso está quase pronto e já está quase secando na mão do oleiro, porque ele deixa de colocar tanta água e aquele argila fino começa a engrossar, quando ele vê que mesmo que prestes ao toque final, o vaso não está como ele quer, aí que ele unta mais ainda a mão na água, e de repente aquele vaso que do argila fino molhado já está se tornando aquele argila grosso, duro, ele começa a derreter de novo, começa a ser quebrado, a ser refeito. E nós, quando paramos para pensar, quem somos nós? Quem somos nós, mediante o primeiro exemplo que eu abri aqui o culto, antes de dar o testemunho da Costa Rica? Quem somos nós, de acordo com a palavra de Deus em Atos capítulo 2? Nós somos recipientes. Nós somos receptáculos, nós somos vasos. Os apóstolos e os discípulos que formaram a primeira igreja, eles não foram nada, não conseguiram nada, não edificaram nada, antes de serem vasos cheios do Espírito Santo. E o que é maravilhoso, uma obra de poder foi realizada, Uma obra de um avivamento real e pleno foi realizada, porque eles se entregaram nas mãos do Senhor, porque eles se entregaram ao Espírito Santo e permitiram não somente serem cheios, mas terem a sua vida moldada, ou seja, inserida em novos padrões. Ou seja, Deus está ministrando você nessa noite, que você continuar vivendo nesse padrão de vida que você tem levado. Como eu disse de início, eu te relembro, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, com esse padrão de vida que você tem levado, meia boca, sem comprometimento, sem a palavra, sem uma vida de santidade, sem uma vida de entrega total a Deus, fazendo o que vem ao teu coração, seguindo o teu coração. E quantos cristãos nós vemos hoje que estão seguindo o seu coração? Ah, pastor, eu faço de acordo com o meu coração. O que vier no meu coração, o que eu senti no meu coração, eu faço. Eu quero te dizer que essa é a doutrina emocional que o mundo prega aos teus ouvidos e é completamente antibíblica. Você que tem o hábito de escrever bonito, bonitinho, com coraçãozinho, com rostinho, nas tuas publicaçõezinhas do Instagram, do Facebook, faça de acordo com o seu coração, deixe que o seu coração te conduza, deixe que o seu coração te leve para onde quer que você vá. Eu quero abrir os teus olhos e te dizer que isso, mais uma vez eu digo, é completamente antibíblico. Você não foi chamado para agir de acordo com o teu coração. O teu coração, ele é volúvel. O teu coração, ele é arisco. O teu coração, parece que ele é sensível, mas ele é insensível ao mover e à vontade de Deus. Porque o teu coração, ele está mais conectado com o teu ego do que com o coração de Deus. E a Bíblia nos fala, quantas vezes eu já não ministrei, que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E muitas vezes nós queremos formatar para nós um Deus que venha suprir as minhas necessidades. Eu vou servir a um Deus, pastor Felipe, dentro da igreja Bola de Neve do Guarujá, e assim vai ser, porque assim eu quero, de acordo com o que eu acredito que é melhor para mim. E muitos agem dessa forma. Se eu acredito que me faz bem vir no culto no domingo ou na quinta, ouvir a palavra, e isso lava a minha alma, muitos declaram, não me importa se o estilo de vida, o padrão que eu levo, vai contra os princípios de Deus. Ou seja, não te importa ser alguém, ser um vaso cheio do Espírito Santo. Porque quando você age de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, de acordo com o que você definiu que é melhor para você, mesmo você sabendo que você sofre, mesmo você sabendo que você não é feliz, mesmo você sabendo e você sabe que te falta algo, mesmo você sabendo e você sabe que você se sente vazio, que você se sente vazia, incompleto, incompleta, solitário, solitária, para baixo, desanimada. Muitos ainda insistem em relutarem contra o trabalhar de Deus, e todo o trabalhar de Deus é focado em moldar você em um novo vaso para que você seja cheio do Espírito Santo. Todo o trabalhar de Deus sempre vai ser ao nosso favor, amém? Porque se você for cheio do Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Se você for cheio do Espírito Santo, isso significa que você se tornou um vaso para honra nas mãos do Senhor. Isso significa que você foi moldado, que você se deixou moldar pelas mãos do Senhor. E aí quando você olha para a tua vida e você encontra tanta inconstância, tantos altos e baixos nessa caminhada que se tornou difícil para você com Deus. Quando você olha para a tua vida e você vê que diante de Deus você não consegue enxergar tantos resultados como você sabe que você poderia enxergar se você se entregasse por completo. Isso só te leva a chegar a uma conclusão. Que Deus, Ele não só quer constituir você como um vaso perfeito aos olhos dEle, em suas próprias mãos, para te encher dessa glória e desse Espírito. Mas Ele quer que você entenda que além de você precisar se deixar ser moldado por Ele, você precisa se enxergar como uma peça fundamental para o grande quebra-cabeça de Deus. Amém, queridos? Ninguém é como você. Ninguém é como você. Ninguém vai fazer o que você foi chamado por Deus para fazer. Ninguém vai realizar o que Deus quer realizar através da tua vida. Caramba, quando eu vi Deus nos levando para Costa Rica e nos usando, eu, brasileiro, eu tenho a minha responsabilidade, eu sou pastor de vocês, eu sou pastor dessa igreja, eu entendo a minha responsabilidade, eu sou pastor local da igreja Bola de Neve do Guarujá, eu fui para lá para cooperar com o meu casal de diáconos que está fundando a igreja lá em Tamarindo. E quando eu me vi sendo usado por Deus num lugar totalmente inóspito, completamente selvagem, para poder impor a mão na cabeça e entregar tudo que aquele rapaz precisava entregar, e além disso tudo, um belo dia de manhã de surfar em Tamarindo. Quem assistiu aquela série Vikings, levanta a mão. Vikings, pode levantar a mão, você não vai para o inferno. Eu assisti todas as temporadas. Quem assistiu? Pode levantar a mão, cara. Diabinho não vai puxar teu pé à noite, amém? Não é pecado não, amém? Eu sou fãzaço dessa série. Fãzaço. Tô indo surfar um dia cedinho, antes de amanhecer, 5:30 da manhã, escuro, na boca do rio. Antes de encontrar o fulano que eu vou falar aqui, tô lá sentado na prancha, vejo um bicho, um vulto, um crocodilo, do meu lado, subindo e descendo. Eu olhei, fiquei com medo, falei, meu... Levanto o pé, grito, saio da água. Gritar não dava porque só estava eu lá. Praia vazia, só eu, 5:30, brasileiro louco, surfista na água. E o bicho do meu lado. Eu falo, eu remo para o lado, fico parado, vou ficar aqui, porque eu não creio que Deus me trouxe para cá por ser comido por um crocodilo. É verdade, eu falei, Deus tem um propósito, deixa o crocodilo aí, deixa o bicho aí. A hora que eu estou vendo o bicho ali, eu vejo uns turistas entrando na água, eu falei, glória a Deus, vai comer eles, mas não vai me comer. É, Deus tem propósito, eu creio. Falta de amor, né? Come os turistas, mas não me come. Aí estou lá, cara, saí do mar, decidi entrar de novo. Quando eu vejo um cara, um loiro, olhei para a cara do cara e falei, cara, eu conheço esse cara tem cara de viking. Eu olho pro cara, minha reação foi: Bjorn! Let's go surf, bro! Aí ele, ha! Where are you from? I'm from Brazil, I'm a pastor. Oh, really? Começamos a conversar, conversar, conversar. Já acordou os amigos dele, começamos a conversar. Os amigos saíram de lado. O Espírito Santo me tomou, comecei a entregar uma profecia para ele, enfiei a mão na cabeça dele. Ele ficou vidrado assim. Aí, de repente, ele saca do bolso da berma uma câmera GoPro, cara. Cola no meu lado. Hey, pastor, let's go take a pic for my Instagram. Falei, why? O cara pegou e tirou a foto, velho. Aí fui surfar, meu irmão. Quando eu olho no Instagram do cara, o cara tirou uma foto minha, sozinho, pegando onda. Esperando a onda entrar, assim. Falei, meu, o cara ficou tocado. Amém? Espírito Santo tocou ele. E ainda paguei de guia turístico, porque aconselhei. Falei, meu, vai amanhã para Marbella, vai para outra praia. Ele foi em todos os lugares que eu indiquei ele para ir. E sabe o que eu estou falando para você? Como Deus é perfeito. Voltando à ministração, nós somos peças do grande quebra-cabeça de Deus. Quando eu imaginei que Deus ia me usar para ministrar aquele rapaz nicaragüense, quando eu ia pensar que Deus ia me usar para profetizar na vida do Bjorn Ironside, cara? Hã? Eu vou assistir Vikings contra os olhos a partir de hoje, cara. Sabendo que esse cara foi tocado pelo Espírito Santo, amém? E você consegue entender? Você que está aí relutando como barro nas mãos do Senhor, que chegou a hora de você se render a Ele. Você não precisa entender agora. Basta você se entregar por completo, por completa. E compreenda isso. Deixe de ser moldado pelo Senhor. Porque sendo moldado por Deus, você vai se tornar um vaso cheio dessa glória. E uma peça fundamental para o grande quebra-cabeça do reino de Deus. Ele deseja te usar onde você nem imagina. Ele deseja te usar para alcançar pessoas que você desconhece. E quanto mais você reluta, mais você impede Deus de cumprir as obras lindas, fantásticas, maravilhosas, sensacionais, impactantes que Ele tem a realizar através das nossas vidas, através da tua vida. Se entrega, Deus tem uma obra grandiosa para realizar através da tua vida. Ele quer te usar. Ele quer te levar para outras nações. Ele quer te usar dentro da tua casa. Ele quer te usar para ministrar outras famílias, outros jovens, outros casais, aquela pessoa no trabalho que ninguém consegue falar de Jesus para ele. É através de você que Deus quer realizar obras novas e grandiosas. Não seja egoísta. Não se feche no seu próprio mundo. Se abra para o Senhor nessa noite. E fala, Senhor, eu te peço perdão nessa noite por tanto que eu relutei, por tanto que eu permiti que o meu barro endurecesse antes que o Senhor me formatasse e me formasse de acordo com a tua vontade. Se abra para Ele e fala, Senhor, como um oleiro, vem com a água que é o poder, a glória do Espírito, derrete toda a dureza do meu barro. Vem me remodelar, Senhor, de acordo com os teus planos, e fazer de mim também uma peça fundamental e única para os planos que o Senhor tem no teu reino, através da minha vida. Sim, ainda que eu não saiba hoje o que é, como vai ser, me surpreenda, Senhor, para que cada dia mais eu me torne alguém mais e mais apaixonado por ti, pela tua presença, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Ora, carabando, riandro, riandriei.